noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 5 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia, a proteção da floresta amazônica.
No dia da Amazônia, o governo oficializa a demarcação de duas novas terras indígenas.
E lança ações para zerar o desmatamento da floresta até 2030.
O presidente Lula afirma que a preservação da Amazônia deve vir junto com o desenvolvimento para moradores da região.
Se não houver futuro para a Amazônia e o seu povo, também não haverá futuro para o planeta. E é isso que se trata a solenidade de hoje. Ações concretas para garantir o futuro da Amazônia e de cada um de nós.
E para falar das ações para preservar a floresta, a entrevista de hoje é com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
O programa que garante transporte escolar vai ter reajuste de 16%.
Medida vai beneficiar 4 milhões e 600 mil alunos.
E vamos dar as últimas notícias sobre as fortes chuvas em Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jung, Mainaz
e
Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. Hoje é o Dia da Amazônia.
Data em que é celebrada a maior floresta tropical do mundo.
Floresta que ocupa 60% do território brasileiro e que impacta não só o país, mas o mundo quando falamos de mudanças climáticas.
Hoje o presidente Lula anunciou novas ações para a proteção da floresta e a demarcação de duas terras indígenas, uma no Acre e outra no Amazonas.
No Dia Nacional da Amazônia, o governo federal lançou medidas de preservação e ações para zerar o desmatamento até 2030. O BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lançou um edital com investimentos de R$ 26 milhões para a restauração da bacia do Rio Xingu. Também foram demarcadas duas novas terras indígenas, o Rio Gregório, no estado do Acre, e a Capuri de Cima, no Amazonas. Iniciativa que ajuda na proteção da floresta e atende quem vive no local. Segundo a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara.
Proteger nossos territórios é garantir nossas vidas indígenas. A Amazônia viva depende de mantermos vivos os povos indígenas, as comunidades tradicionais, as diversidades, as diversas culturas e saberes desse país.
O presidente Lula também assinou decretos, entre eles um que amplia as unidades de conservação e da Estação Ecológica de Maracá, em Roraima. Também foram alteradas regras sobre a regularização fundiária em áreas da União e do INCRA, com a restauração da Câmara Técnica de Destinação e Regularização Fundiária. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, explicou que a Câmara Técnica é responsável pela destinação das áreas públicas federais e destacou ações concretas tomadas no Dia da Amazônia.
A destinação de 19.970 hectares para a terra indígena Valparaíso, localizada no município Boca do Acre, no Amazonas. A regularização fundiária de 6 unidades de conservação federais em Roraima. A destinação de 2.470 hectares para a terra indígena Canela do Araguaia, no Mato Grosso. E mais de 7,5 milhões de hectares que serão analisados e estudados pela FUNAI e MMA para o reconhecimento de terras indígenas, unidades de conservação e concessão florestal.
O presidente Lula defendeu o desenvolvimento da população amazônica com a preservação da floresta.
O povo amazônico merece ter seus direitos garantidos e oportunidade para uma vida melhor. Pois, se não houver futuro para a Amazônia e o seu povo, também não haverá futuro para o planeta. E é isso que se trata a solenidade de hoje. Ações concretas para garantir o futuro da Amazônia e de cada um de nós.
As medidas anunciadas nesta terça-feira se somam ao Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. Reportagem Pablo Mundim.
E neste Dia da Amazônia, nós trazemos uma entrevista com a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, sobre os principais desafios e avanços do governo em relação à preservação da floresta.
A ministra conversou com a apresentadora Ana Gabriela Salles, do Jornal Brasil em Dia, do canal Gov, produzido pela Empresa Brasil de Comunicação. Vamos acompanhar.
Eu quero começar perguntando, até aqui, é bem claro que a Amazônia voltou a ter a atenção do mundo, voltou a ter a atenção do governo federal. Como a senhora avalia os avanços e os desafios nesse dia tão especial?
Olha, é um dia especial porque, em primeiro lugar, ele faz a homenagem justa a uma das maiores florestas do mundo e uma das mais importantes para o equilíbrio do planeta, que além da sua riqueza em biodiversidade, recursos hídricos, diversidade cultural em função dos povos indígenas, tem o papel de prestar serviços ecossistêmicos para o equilíbrio do planeta. E, em segundo lugar, pelo fato de que é um dia criado para que a gente também tome consciência da importância de preservar, de usar com sabedoria esses recursos e de respeitar aqueles que estão ali vivendo secularmente, milenarmente, que têm conhecimentos associados àquelas riquezas.
E a gente quer frisar aqui que houve um aumento, triplicou, por exemplo, o número de ações de fiscalização. Isso é uma marca também desse governo, ministra, é voltar a ter atenção total para que os ilícitos não continuem acontecendo na região amazônica?
Sim, em relação ao desmatamento, nosso compromisso é de desmatamento zero. Em relação aos povos indígenas, é de demarcar suas terras e evitar com que essas terras sejam invadidas ou ocupadas por criminosos. E nós já conseguimos, nesses 8 primeiros meses do governo, uma redução do desmatamento até agora de 42%. Isso é muito significativo. Já reduzimos quase a metade do desmatamento nesses primeiros 8 meses. Mas é um esforço que ainda vai ser continuado para que a gente possa fazer com que o desmatamento caia estruturalmente. O que, que significa isso? Hoje nós temos ações de fiscalização, de comando e controle, principalmente do IBAMA, do ICMBio, com apoio da Polícia Federal, da FUNAI e de outros órgãos do governo federal, da PRF, da Força Nacional de Segurança. Mas nós queremos que o desmatamento caia porque mudou a forma de olhar para a floresta. Em vez de derrubar a floresta para atividades que são incompatíveis com a sua preservação, que a gente tenha atividades que mantêm a floresta em pé. Isso tem a ver com turismo, isso tem a ver com bioeconomia, isso tem a ver com ter um olhar de infraestrutura adequada à região e, principalmente, de criar um novo ciclo de prosperidade, onde tenha lugar para todos, mas em base sustentável.
Agora, ministra, essa estratégia de chamar os outros países amazônicos para buscar soluções junto, como aconteceu ali na cúpula da Amazônia, foi uma estratégia inovadora, do presidente Lula. Depois da cúpula da Amazônia, mudou essa relação entre os países, está mais próxima?
Olha, nós temos o Tratado de Cooperação da Amazônia já faz 45 anos. Mas, infelizmente, nós ficamos 14 anos sem que a cúpula fosse convocada. É um espaço muito grande se considerarmos tudo o que está acontecendo, a ameaça que a Amazônia está vivendo e seus povos e o que está acontecendo no mundo com as mudanças climáticas, já criando gravíssimos problemas para a humanidade. O presidente Lula fez essa convocação e, como você disse, foi uma forma inovadora, porque além da reunião dos presidentes da República, dos 8 países amazônicos, nós tivemos também o trilho da sociedade. 27 mil pessoas participaram da cúpula e saíram duas declarações. A declaração dos governos, com os consensos que foram ali estabelecidos, de ter um painel científico para fazer as avaliações de quais políticas são adequadas para a Amazônia, a decisão de não permitir que a Amazônia entre em ponto de não retorno, de criar um novo ciclo de prosperidade, de respeitar as populações locais. Esse foi o trilho dos governos. E o trilho da sociedade civil. No trilho dos governos, tudo tem que ser por consenso. No trilho da sociedade, tem também ali os dissensos. Então, a sociedade vai sempre mais além. Ela tensiona para que a gente possa caminhar mais rápido e, às vezes, botar na agenda coisas que não estão ainda na agenda. Então, eu diria que foi um processo inovador e todos os países saíram ali comprometidos de trabalhar conjuntamente por entender que ninguém isoladamente vai conseguir enfrentar a questão do desmatamento e da mudança do clima.
Muito obrigada pelas palavras, ministra, e bom trabalho aí para os seus desafios, são muito grandes.
Obrigada.
Para quem vive na zona rural, o ônibus escolar muitas vezes e a garantia de conseguir chegar até a sala de aula.
E o programa que garante esse transporte terá um reajuste de 16% após 7 anos.
Esse e outros assuntos foram destaque hoje no programa semanal Conversa com o Presidente, que além do presidente Lula, contou pela primeira vez com a participação de um ministro, o da Educação, Camilo Santana.
Lula falou ainda do crescimento da economia e do plano Brasil Sem Fome, que vai combater a insegurança alimentar no país.
Na entrevista semanal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre os indicadores econômicos recentes, como a queda no desemprego para menos de 8% pela primeira vez desde 2014 e o crescimento de 0,9% da economia entre abril e junho. Lula lembrou ainda que 90% dos acordos salariais feitos este ano tiveram reajuste acima da inflação. Mas o presidente destacou que, para além da economia, é preciso cuidar das pessoas e garantir comida na mesa. E falou do Plano Brasil Sem Fome, lançado na semana passada, que tem mais de 80 ações envolvendo vários ministérios para combater a fome no país. Segundo Lula, uma das estratégias do plano é investir na agricultura familiar.
É uma tarefa que nós vamos fazer acontecer, trabalhando todo dia, cuidando todo dia. Aí depende muito da capacidade que a gente tenha, sabe, de fazer a produção da pequena e média propriedade rural, da agricultura familiar, produzir mais e produzir cada vez mais alimento saudável. Sabe, a gente recriou o PA para a gente comprar alimento.
O tema da educação também foi destaque no programa, que pela primeira vez contou com a participação de um ministro. Camilo Santana, titular do MEC, anunciou um reajuste de 16% nos valores destinados ao transporte escolar no país. Segundo o ministro, mais de 4,5 milhões de crianças que vivem em áreas rurais serão beneficiadas.
São quase 900 milhões de reais, né, que serão investidos esse ano. Uhum. Agora, dia 10, nós já vamos passar para o novo repasso já para os municípios, e cerca de 4.985 municípios brasileiros, cidades brasileiras, serão beneficiadas com esse programa.
O ministro Camilo Santana adiantou ainda que o governo vai lançar uma política pública voltada à educação inclusiva, além de criar uma espécie de Bolsa Poupança para estimular os jovens a permanecerem na escola. O presidente Lula comemorou os avanços e reafirmou a importância da educação para o país.
Eu acho que a gente vai fazer com que o Brasil efetivamente seja um Estado com educação fundamental, muito preparado e de boa qualidade.
Lula lembrou ainda que após o desfile do 7 de setembro, vai embarcar para a reunião do G20 na Índia e garantiu que a questão da desigualdade será um dos principais temas abordados com os países do grupo, que reúne as maiores economias do mundo. Reportagem Graziela Mendonça.
A operação do Ministério do Trabalho e Emprego resgata mais de 530 trabalhadores em condições de trabalho escravo.
Você vai ouvir daqui a pouco como esse tipo de crime prejudica não só os trabalhadores, mas também a economia do país.
Os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, e da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, chegam amanhã ao Rio Grande do Sul para acompanhar as ações de socorro às vítimas do ciclone que atingiu o estado no último domingo.
Eles vão visitar os municípios de Mussum, Encantado e Caxias do Sul e se reunir com o governador do estado, Eduardo Leite.
O governo federal vai garantir água potável, abrigo e alimentação para os desalojados, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, também atingida pelas fortes chuvas.
No Rio Grande do Sul, as inundações afetaram 66 municípios, que têm 1.650 pessoas desabrigadas, cerca de 3 mil desalojadas e quase 50 mil atingidos. 21 pessoas morreram no estado.
Em Santa Catarina, são 18 municípios afetados, entre eles Santa Cecília, onde foi confirmada a passagem de um tornado no último domingo.
Os municípios atingidos também terão suporte para a reconstrução de estradas, ruas, escolas, unidades de saúde e moradias.
A Força Aérea Brasileira também está colaborando e já resgatou 14 pessoas que estavam isoladas no município gaúcho de Lajeado.
Hoje, mais cedo, durante o programa Conversa com o presidente Lula prestou solidariedade aos atingidos.
Eu queria dar um comunicado ao povo do Rio Grande do Sul que amanhã o ministro da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, que o chefe da Defesa Civil vai ao Rio Grande do Sul, e outra vez dizer ao povo gaúcho que nós estamos prontos para ajudar naquilo que for necessário.
Além dos estragos já provocados, existe alerta de que as chuvas devem voltar a se intensificar a partir de quinta-feira, causando elevação nos níveis dos rios, deslizamentos de terras, enchentes, inundações e alagamentos.
A Defesa Civil Nacional orienta os moradores das regiões de risco a se inscreverem nos serviços de alerta, enviando uma mensagem de SMS com o CEP do local onde mora para o número 40199. 40199. Em caso de desastre, a população receberá um aviso.
Mais de 530 trabalhadores em condições de trabalho escravo foram resgatados no mês de agosto.
Resultado da terceira edição da Operação Resgate, que é a maior ação conjunta entre o governo federal, Defensoria Pública da União, Ministério Público e as forças policiais no combate a essa prática.
Atividades forçadas, jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho. Em agosto, a Operação Resgate 3 tirou 532 trabalhadores da condição análoga à escravidão. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destacou que esse tipo de crime traz diversos tipos de prejuízo para as vítimas e também para o país.
Nós precisamos dar um basta nisso. Custa caro para o Brasil, para o povo brasileiro, custa caro para a imagem do nosso país lá fora, pode custar caro para a nossa balança comercial, porque uma atividade econômica que assume o risco desta mancha compromete a imagem do nosso país.
Ao todo, mais de 70 equipes de fiscalização participaram de inspeções em 22 estados e no Distrito Federal. Durante a operação, foram encontradas 26 crianças e adolescentes no trabalho infantil. Desses, 6 estavam em trabalho escravo. E pelo menos 74 resgatados foram vítimas também de tráfico de pessoas. Segundo o chefe do Núcleo de Repressão ao Trabalho Forçado da Polícia Federal, Henrique Oliveira Santos, 482 inquéritos estão em andamento para investigar essa prática. Só em agosto foram mais de 70.
Houve também 4 prisões em flagrantes, uma no estado de São Paulo, Pará, Minas Gerais e Rondônia. E a PF mobilizou mais de 200 policiais para apoiar a operação.
As verbas rescisórias pagas aos trabalhadores resgatados em agosto se aproximam dos 3 milhões de reais. Os empregadores flagrados mantendo trabalhadores em condições análogas à escravidão estão sujeitos ainda a ações trabalhistas e criminais e serão incluídos na lista suja do Ministério do Trabalho e Emprego. A lista é pública e pode ser consultada na página gov.br/trabalho-e-emprego. Denúncias podem ser feitas pelo sistema IP no mesmo endereço ou pelo Disque 100. Reportagem Luana Karen.
Mais de 240 novos policiais federais concluíram a formação profissional e estão prontos para reforçar ações de segurança na Amazônia Legal.
O presidente Lula participou da cerimônia de encerramento da formação realizada hoje em Brasília.
Agora, os 241 agentes, escrivães e delegados da Polícia Federal estão prontos para trabalhar em operações de segurança nacional. E por uma determinação do governo, todos já têm destino certo, a Amazônia Legal, como ressaltou o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.
Mostrando o forte compromisso de garantir uma maior presença das instituições de segurança pública e, com isso, combater os crimes ambientais, os crimes conexos, também os crimes nas cidades da Amazônia.
O diretor-geral da instituição, Andrei Rodrigues, falou da importância do trabalho desempenhado pelos policiais e fez um balanço da atuação da PF este ano. Entre as ações, destacou a proteção da democracia do país e o combate a diversos tipos de crimes.
Ao longo desses 8 meses, seguimos com a nossa vasta gama de atribuições. Apreensão de bens e valores, já 3 vezes o valor do ano passado inteiro. A redução do desmatamento e dos garimpos ilegais na Amazônia. Apuração de crimes contra o Estado Democrático de Direito. Enfrentamento incessante à violação de crianças e adolescentes. E o controle de todas as armas do Brasil.
O diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, lembrou ainda que as ações dos policiais devem ser pautadas pelo respeito aos direitos fundamentais e que toda a investigação deve ser conduzida com autonomia e responsabilidade. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Um novo medicamento para fibrose cística vai ser incorporado ao SUS.
O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde, no Dia Nacional de Conscientização da Fibrose Cística.
O tratamento inovador traz melhoria da qualidade e expectativa de vida de quem vive com a doença. Pode reduzir internações hospitalares, além da retirada do paciente da fila do transplante pulmonar.
A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou a importância dessa terapia para quem precisa.
A incorporação do Trikafta tem a ver exatamente com essa possibilidade de dar vida e qualidade de vida. Então, isso não tem preço.
A fibrose cística é uma doença genética rara e ainda sem cura, que afeta principalmente os pulmões, pâncreas e o sistema digestivo.
As complicações mais frequentes incluem a piora acelerada da capacidade respiratória, o que pode levar à necessidade de transplante pulmonar.
No Brasil, estimativas do Ministério da Saúde apontam que a fibrose cística atinge uma a cada 10 mil nascidos vivos.
Ela é um dos símbolos nacionais e, nas cores e formas, traz detalhes sobre a história do Brasil.
A bandeira nacional foi criada logo após a proclamação da República, em 1889.
E em mais uma reportagem sobre a Semana da Pátria, a repórter Cleide Lopes acompanhou uma aula em uma escola pública de Brasília, que teve como tema a bandeira brasileira.
Ela está hasteada na Praça dos Três Poderes, imponente e gigante pela própria natureza, um dos símbolos nacionais. As cores da bandeira do Brasil têm história e significados, que por aqui são ensinados em sala de aula. E a aluna brasiliense Bruna Milhomem fala da bandeira como quem aprendeu a lição.
Ela conta uma história, né? O verde e o amarelo, que representa a família da Dona Leopoldina e do imperador, né?
A atual bandeira brasileira é usada oficialmente desde 19 de novembro de 1889. Para muitos, a bandeira nacional é o símbolo de pertencimento. É assim que a estudante Alice Janaína Silva, de 17 anos, vê esse símbolo nacional.
Eu não sou só a Alice ali de Brasília, eu sou a Alice do Brasil. A aluna que tem um futuro para um país.
Na Escola Pública de Brasília, onde estudam esses jovens, a Semana da Pátria foi matéria de dar orgulho aos estudantes, daqueles que esperam um Brasil mais unido e melhor, como a estudante Luana Cabral.
É claro que, como todo país, a gente tem nossos defeitos, mas quando eu vejo a bandeira, eu me sinto muito acolhida, eu me sinto muito feliz.
Além da bandeira, são símbolos nacionais, o hino nacional, as armas conhecidas como o brasão da República e o selo usado em documentos oficiais. E esses símbolos são protegidos por lei. Reportagem Cleide Lopes.
Você está ouvindo esta semana aqui na Voz do Brasil histórias de brasileiros que tiveram vidas transformadas a partir de políticas públicas do governo federal.
Hoje, no quadro Histórias de Independência, o agricultor familiar José Francisco de Souza, do Distrito Federal, fala sobre o Plano Safra, programa que oferece crédito, incentivos e políticas agrícolas para produtores rurais. Vamos ouvir.
Meu nome é José Francisco de Souza, né, conhecido como Zé de Pedro. Produtor rural desde quando tinha 5 anos de idade, né, como se plantar. Mas eu peguei de verdade na agricultura familiar tem uns 10 anos. Aqui eu produzo milho, feijão, alface, cebola, pimentão. Até arroz eu consegui plantar aqui. Quando o safra eu conheci pela TV. E aí eu corri atrás e consegui pegar uma grana para poder comprar, melhorar o meu plantio. Comprei semente, plantei melhor e aí eu tive. Comprei a caminhonete também, então deu uma melhorada na vida. A independência é você não precisar de ajuda de ninguém. Comprar suas coisas, comprar seu adubo. Você tem o dinheiro de colocar o combustível, né? Que antes não tinha. E agora o que eu pretendo é comprar um tratorzinho, para melhorar a minha vida. O plano de safra melhorou a quantidade e a qualidade da minha produção.
Neste ano, o Plano Safra da Agricultura Familiar tem o maior valor da história, mais de 77 bilhões de reais para pequenos agricultores comprarem sementes, maquinário e assim ampliarem a produção.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém quebra de sigilos bancário e fiscal de sócios da 123 Milhas.
STJ mantém anulação do júri que condenou réus da Boate Kiss.
Justiça Federal condena homem acusado de circular com moeda falsa.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministra do STF mantém quebra de sigilos bancário e fiscal dos sócios da 123 Milhas.
A quebra de sigilo foi requerida pela CPI das pirâmides financeiras. Marcelo Della Libera.
A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, considerou válida a fundamentação da CPI das pirâmides financeiras, que pretende apurar o modo de operação da 123 Milhas. A defesa dos empresários alegava que as investigações sobre as operações da empresa não têm relação com o tema da CPI. Além da suspensão das quebras de sigilo, os advogados pediam a exclusão da empresa e de seus administradores do âmbito da investigação da comissão. Mas para a ministra Carmen Lúcia, o modo de operação da 123 Milhas, a suspeita sobre a saúde financeira da empresa e a possibilidade de irregularidades, como descrito no requerimento da CPI, justificam o pedido de transferência das informações sigilosas dos sócios.
STJ mantém anulação da decisão do Tribunal do Júri que condenou 4 réus pela tragédia da Boate Kiss, na cidade gaúcha de Santa Maria.
O incêndio na casa de shows em janeiro de 2013 causou 242 mortes e deixou 636 feridos. Fátima Uchoa.
Pelo júri, Alessandro Calegaro Spor foi condenado a 22 anos e 6 meses de reclusão, Mauro Londeiro Hoffmann a 19 anos e 6 meses e Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão a 18 anos. O TJ Estadual anulou esse júri por 4 motivos, entre eles irregularidades na escolha dos jurados. Agora, por maioria, a sexta turma do STJ acompanhou a divergência inaugurada pelo ministro Antônio Saldanha Palheiro e negou o provimento ao recurso especial do Ministério Público. Para o ministro, em se tratando de tribunal do júri composto por juízes leigos, quanto mais controvertido for o processo, maior deve ser o cuidado na observância da legalidade estrita.
Com duas ações coletivas idênticas, gerente receberá conforme última decisão definitiva.
A decisão é da segunda turma do TST. Michele Chiapa.
Por unanimidade, o colegiado acolheu o recurso do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Toledo e região no Paraná para que prevaleça, em relação a uma gerente de relacionamento, a última decisão definitiva transitada em julgado de duas ações coletivas idênticas movidas contra a Caixa Econômica Federal. A decisão leva em conta que, havendo conflito entre coisas julgadas, deve prevalecer a última que se formou desde que não tenha sido desconstituída por ação rescisória.
O teste público de segurança da urna está com inscrições abertas até sexta-feira.
A sociedade pode colaborar com a Justiça Eleitoral no aprimoramento do sistema eletrônico de votação. Carol Lasno.
O teste da urna vai ser realizado entre os dias 27 de novembro e 1º de dezembro, na sede do Tribunal Superior Eleitoral, em Brasília. Os modelos mais recentes de urna eletrônica vão ser utilizados na edição deste ano. O teste acontece desde 2009 e é uma das fases de auditoria das eleições. Segundo o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, é a oportunidade de especialistas em tecnologia testarem as urnas e contribuírem para a segurança do processo eleitoral. O edital de convocação está no site tse.jus.br.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a pena de um homem acusado de circular com moeda falsa em Anápolis, Goiás.
De acordo com o processo, o acusado abordou uma pessoa na saída de um banco e trocou duas notas falsas de R$50 por uma verdadeira de R$100.
Ao tentar usar o dinheiro em um supermercado, a vítima foi informada pelo caixa que as notas eram falsas.
Segundo o juiz, o crime de moeda falsa é delito que exige vontade livre e consciente do acusado. A pena foi fixada em 4 anos de prisão em regime semiaberto.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo novo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova perda de imóvel usado como cativeiro nos crimes de sequestro. Avança projeto que torna imprescritíveis crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Aprovada a isenção de IPI na compra de caminhonetes por produtores rurais. Boa noite. Produtores rurais podem ficar isentos do IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, na compra de caminhonetes. O projeto aprovado hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos estabelece que a compra deve ser feita por pessoa física para a obtenção da isenção fiscal. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Já aprovada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, a proposta isenta as caminhonetes de fabricação nacional, com peso bruto total de até 3.500 quilos, do Imposto sobre Produtos Industrializados quando adquiridas por produtor rural. O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, concordou que as caminhonetes são fundamentais para o trabalho no campo e defendeu a isenção do IPI.
Entendemos que a proposição contribui para a redução dos custos do produtor rural, colaborando, por consequência, para o desenvolvimento das atividades rurais no país. Cabe aqui lembrar que os veículos a serem isentos são instrumentos de trabalho fundamentais no cotidiano de qualquer produtor rural. Dessa forma, a medida tem o potencial de beneficiar uma ampla gama de produtores rurais.
O projeto de lei, que é do senador Irajá, do PSD do Tocantins, foi aprovado em caráter terminativo pela CAI. Se não houver pedido para nova votação no plenário do Senado, ele segue diretamente para análise da Câmara dos Deputados.
E foi publicada no Diário Oficial da União de hoje a lei que cria a Política Nacional de Estímulo ao Empreendedorismo do Jovem do Campo. Sancionada pelo presidente Lula, a lei tem o objetivo de estimular o empreendedorismo rural entre jovens de 15 a 29 anos por meio de acesso a crédito, novas tecnologias, educação empreendedora e capacitação técnica. A proposta foi aprovada pelo Senado em agosto, tendo como relator o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará. Pelo texto, serão criadas linhas de crédito específicas para jovens do campo. Para isso, serão instrumentalizados os agentes financeiros do Sistema Nacional de Crédito Rural. A norma prevê ainda a criação de polos tecnológicos e a formação de redes de jovens empreendedores através de parcerias com universidades, institutos federais, escolas técnicas e serviços sociais. O Senado aprovou hoje o projeto que determina a perda de imóvel utilizado como cativeiro no crime de sequestro e cárcere privado, mas a pena só valerá nos casos em que o proprietário participar do crime e se não for o único bem da família. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
O relator, senador Veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, citou que a legislação atual só determina o confisco de bens de condenados se forem resultados do crime.
O texto legal vigente apenas prevê o perdimento dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito. Redação que não alcança, obviamente, o imóvel utilizado como cativeiro. Então, mostra-se conveniente e oportuna a modificação legislativa promovida neste ponto.
Ao citar o aumento de casos de sequestros para transferências bancárias via Pix, o senador Sérgio Moro, do União do Paraná, avalia que a perda do imóvel poderá inibir esse tipo de crime.
Nós precisamos realmente endurecer em relação à criminalidade mais grave, e essa criminalidade mais grave sente muito quando é afetada no bolso. E aqui a proposta para ir direto ao alvo, sequestro, que é um crime gravíssimo.
O projeto que altera o Código Penal e o Código de Processo Penal volta para a Câmara dos Deputados, devido a mudanças feitas no Senado.
E a Comissão de Segurança Pública aprovou um projeto que torna imprescritíveis os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. Outra proposta também aprovada determina que os bens apreendidos em processos que envolvam o crime de tráfico de drogas não sejam devolvidos aos acusados em casos de absolvição, extinção de punibilidade ou nulidade do processo. Repórter César Mendes.
De autoria do senador Sérgio Moro, do União do Paraná, um dos projetos aprovados determina que os bens apreendidos pela Justiça em processos que envolvam o crime de tráfico de drogas não sejam devolvidos aos acusados em casos de absolvição, extinção da punibilidade ou de nulidade do processo. Sérgio Moro citou um caso recente de devolução de um helicóptero para um dos chefes do PCC, que foi solto durante o processo em função de uma liminar. Segundo ele, o criminoso agora está foragido.
E nesse caso do Alberto Rapp, foi até divulgado pela televisão, cenas lamentáveis. A polícia do estado de São Paulo, que estava com esse helicóptero, estava utilizando com autorização da justiça para fazer transporte de órgãos, né, para transplantados. E de repente esse helicóptero foi devolvido.
O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, defendeu a aprovação do projeto.
Trata-se de projeto extremamente meritório, apresentado pelo senador Sérgio Moro, e que tenta dar uma solução para a questão de bens apreendidos na hipótese de declaração de nulidade ou mesmo absolvição no processo criminal. O voto é pela aprovação, senhor presidente.
Já o projeto do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, torna imprescritíveis os crimes de corrupção passiva, corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, que leu o relatório, defendeu a mudança no Código de Processo Penal.
Como bem apontado pelo autor do projeto, a corrupção é um crime de enorme desvalor, pois gera prejuízo direto aos cofres públicos e perdas indiretas à população, que vê comprometida a implementação de políticas públicas sociais voltadas à melhoria da saúde, educação, segurança pública, etc.
As duas matérias aprovadas pela Comissão de Segurança Pública serão analisadas agora pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, afirmou que na tradição militar se presta continência até a adversários. Ele comentou determinados discursos nas redes sociais que atacam os militares da ativa na Semana da Pátria, afirmando que vão prestar continência a quem não merece. O parlamentar, que é general da reserva do Exército Brasileiro, explicou que esse gesto teve início na Idade Média entre os cavaleiros que iam se confrontar em torneios ou desafios. Além disso, nos momentos finais da Segunda Guerra Mundial, oficiais alemães que se rendiam com suas tropas recebiam continências dos oficiais aliados. Mourão afirmou que naqueles momentos os verdadeiros soldados reconheciam o valor de cada um dos combatentes adversários. Ele acrescentou que a Força Expedicionária Brasileira, que combateu na Itália, era reconhecida pela grandeza no trato com os prisioneiros e com os cidadãos italianos. Frisou ainda que a ideologia era algo à parte naqueles instantes, prevalecendo a humildade e o respeito.
Acredito que negar a continência ao vencedor ou ao vencido, seja ele quem for, é gesto de arrogância, de disfarçatez, de baixa estatura moral, de mau perdedor, que não cabe entre pessoas simples ou líderes de qualquer natureza.
8 grupos de trabalho reunindo juristas vão revisar e atualizar o texto do Código Civil, legislação em vigor há 20 anos. O colegiado, que já definiu seu plano de trabalho, terá reuniões mensais no Senado e em capitais brasileiras para audiências públicas e sistematização das propostas. A reportagem é de Janaína Araújo.
A comissão de juristas responsável pela revisão do Código Civil definiu a divisão e composição dos grupos de trabalho. Ao final de 180 dias, o colegiado vai apresentar uma proposta de lei com a atualização da legislação que entrou em vigor em 2003. Foram definidos encontros em São Paulo, Porto Alegre e Salvador em outubro, novembro e dezembro.
Conforme explicou o presidente da comissão, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão.
Audiência pública com reunião de trabalho nessa cidade, porque ali a gente colhe as sugestões ou convida um ou outro jurista do local para participar. Os colegas que vão organizar podem bolar uma programação de cada lugar.
O regulamento interno dos trabalhos foi aprovado, assim como as sugestões do presidente Luiz Felipe Salomão dos nomes que vão compor os 8 grupos de trabalho e cada um dos sub-relatores. Obrigações e responsabilidade civil, contratos, direito de família e sucessões são alguns dos temas dos grupos que irão se reunir quantas vezes forem necessárias. A comissão abriu prazo de 10 dias para os integrantes indicarem entidades da sociedade civil para a coleta de sugestões.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário aprova projeto que institui a Lei Geral da Polícia Civil.
Deputados manifestam preocupação com crise financeira dos municípios.
Câmara garante tratamento diferenciado a alunas, gestantes ou lactantes.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que assegura tratamento diferenciado às estudantes grávidas para evitar que elas abandonem os estudos. O repórter Antônio Vital tem as informações.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que garante atendimento diferenciado às alunas grávidas ou que se tornarem mães enquanto estiverem cursando qualquer nível educacional. O objetivo é evitar que elas abandonem o curso. Entre as garantias estão o direito de fazer as provas finais, o estudo domiciliar com acompanhamento da escola, a suspensão das atividades acadêmicas por até 6 meses e até a possibilidade de prorrogação da conclusão do curso. Essas medidas também vão beneficiar as alunas que estiverem amamentando e as que adotarem uma criança. O texto aprovado garante ainda que as estudantes nessas condições continuarão a receber bolsas relativas a atividades de ensino, monitoria, pesquisa ou extensão. O projeto foi apresentado pelo deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, que apontou a necessidade de garantir esses direitos, hoje não previstos na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB.
Não é um direito, não está na Constituição, né, o direito à educação, mas se você não prevê os casos específicos, esse direito ele não é cumprido, ele não se estabelece no dia a dia. Esse é o propósito do nosso projeto.
A relatora da proposta, a deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, destacou a importância de diminuir a desigualdade entre homens e mulheres no caso de terem filho durante o período escolar. Ela usou o exemplo da licença maternidade das mulheres trabalhadoras como parâmetro do direito a ser garantido em lei também às alunas grávidas ou mães. Natália Bonavides apresentou dados para mostrar a necessidade de uma política específica para garantir que as mulheres continuem seus estudos quando engravidarem ou tiverem bebê.
62% das estudantes de graduação que tiveram filhos durante a graduação não concluíram seu curso. Quando falamos de homens que tiveram filhos, menos de 3%. Olha a disparidade abismal que existe entre o direito de permanecer estudando das mulheres que gestam, que têm filhos, e dos homens. Então não se pode aqui falar que essas mulheres estão abandonando os estudos, mas sim que essas mulheres acabam sendo abandonadas pela falta de uma política que permita, que dê às mães o direito de continuarem seus estudos.
O projeto estabelece que o governo federal, estados e municípios vão definir como se dará o atendimento diferenciado em cada um dos níveis da educação para os estudantes que se tornarem gestantes, lactantes, mães ou que adotarem criança ou adolescente. Essas normas deverão detalhar os instrumentos para garantir o acesso à educação, bem como as adaptações pedagógicas necessárias. A proposta seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Educação. Para Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, o combate às desigualdades sociais passa por melhorias na educação e é dever do poder público garantir investimentos no setor. Ele argumenta que salas de aula confortáveis, laboratórios bem equipados e espaços de convívio seguros melhoram o desempenho dos alunos e a motivação dos professores.
Saúde.
Eduardo Veloso, do União do Acre, apresentou o projeto que prevê cores diferentes nas bengalas usadas por pessoas cegas, indicando cada tipo de deficiência visual. Ele explica que o objetivo é permitir que a sociedade reconheça e respeite as necessidades dos deficientes visuais, promovendo a inclusão por meio de um tratamento mais digno.
Emidio Madeira, do PL, destaca dois programas que apoia em Minas Gerais. Um deles é o projeto Cuidar, que atende lares de idosos, a pais e casas da criança. O outro busca zerar as filas para cirurgias eletivas. Segundo ele, com a ajuda de emendas parlamentares, o número de pessoas na fila de espera caiu de 45 mil para 24 mil desde o início de 2023.
Enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, alerta para a dificuldade que crianças e adolescentes diagnosticados com o diabetes tipo 1 enfrentam para ter acesso aos insumos que ajudam a controlar a doença no SUS. A deputada reforça que a falta de insulina compromete a qualidade de vida dos pacientes e pode onerar ainda mais o SUS com as sequelas da doença.
Homenagem. Para General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, a chegada do Dia da Independência deve estimular o cidadão a refletir sobre o significado de pátria. O deputado observa que a palavra tem um vínculo com o conceito materno, destacando a mãe pátria como a terra que merece ser amada e protegida, como o berço da nacionalidade brasileira.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, presta solidariedade ao ex-deputado e ex-candidato à presidência Cabo Daciolo, que perdeu sua esposa, Cristiane Daciolo, vítima de leucemia. Ele ressalta a importância da família na vida das pessoas e agradece o carinho que recebeu quando visitou o casal.
Flávio Nogueira, do PT do Piauí, critica o governo de São Paulo por homenagear o coronel Erasmo Dias, batizando com o nome do militar um viaduto na cidade de Paraguaçu Paulista. Ele afirma que a vida de Erasmo foi marcada por ações controversas durante sua passagem como secretário de Segurança do Estado.
Transportes.
Sidney Leite, do PSD, lamenta as dificuldades de acesso ao Amazonas e cobra o licenciamento ambiental para as obras de reconstrução da BR-319. O deputado destaca a importância da rodovia para a economia regional, lembrando que o estado depende da estrada para o transporte de suprimentos em geral.
Lúcio Moschini, do MDB de Rondônia, critica o Ministério do Meio Ambiente por considerar a reconstrução da BR-319 como um empecilho ambiental. Ele observa que a rodovia é o único meio terrestre que dá acesso ao Amazonas e à Rondônia, assim como essencial para o escoamento da produção desses estados.
Gilson Daniel, do Podemos, elogia o governo do Espírito Santo pelas obras de infraestrutura e mobilidade urbana. Ele destaca a entrega do sistema aquaviário de transporte coletivo, além do viaduto de Carapina, da rodovia das Paneleiras e da ciclovia da Vida. O deputado também ressalta investimentos em hospitais e unidades de saúde e obras de assistência social.
Vicentinho, do PT de São Paulo, informa que alguns de seus parentes no interior do Rio Grande do Norte foram prejudicados pela agência 123 Milhas. Ele reafirma o compromisso de buscar justiça não apenas para seus familiares, mas para todos os cidadãos que foram lesados pela empresa.
Desenvolvimento Regional.
Enderson Pinto, do MDB do Pará, faz um apelo aos líderes partidários para que coloquem na pauta do plenário a proposta de emenda à Constituição que aumenta em 1,5% o repasse para o Fundo de Participação dos Municípios. Ele argumenta que a medida representa um reforço de mais de 10 bilhões de reais para ajudar as prefeituras a superarem a crise.
Adail Filho, do Republicanos do Amazonas, reclama da falta de compromisso do governo Lula em liberar as emendas impositivas para ajudar os municípios que enfrentam uma grande crise financeira. De acordo com o deputado, muitos prefeitos estão tendo que escolher entre pagar a folha de pessoal ou manter os serviços públicos funcionando.
Coronel Crisóstomo, do PL, vai integrar a comissão externa destinada a verificar a situação dos municípios. O deputado observa que depois que o TCU refez os cálculos com base no censo inacabado do IBGE, 31 das 52 cidades de Rondônia vão perder recursos e, se nada for feito, o estado vai entrar em colapso.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, critica a falta de ação dos detentores de mandatos eletivos para socorrer as prefeituras e, consequentemente, a população. O parlamentar destaca a crise financeira das prefeituras, segundo ele, resultante da queda de arrecadação e dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios.
Yandra Moura, do União de Sergipe, protocolou proposta para garantir o repasse de 10 bilhões de reais da União aos municípios. Segundo a deputada, 51% das prefeituras em todo o país estão com suas finanças deterioradas. Ela explica que parte do problema é o atraso no pagamento de emendas parlamentares.
Aloysio Mendes, do Republicanos, elogia a empresa Equatorial por viabilizar o programa Ilhas de Luz. O deputado explica que o projeto leva energia elétrica às áreas costeiras do Maranhão, conhecidas como regiões praianas. Ele destaca que a empresa vai expandir o sistema para 13 ilhas do município de Curupuru e gerar um impacto positivo na vida de 1.800 famílias.
Padre João, do PT de Minas Gerais, destinou recursos de emenda parlamentar para atender várias áreas da cidade de Ouro Branco. Além de beneficiar um asilo de idosos, a Casa de Recuperação de Dependentes Químicos, o Instituto Federal e o campus da universidade, ele informa que também garantiu verbas para o Hospital Raimundo Campos.
Delegado Palumbo, do MDB de São Paulo, sugere aos prefeitos de todo o país que tenham uma postura firme contra a realização da Marcha da Maconha nas cidades. O parlamentar argumenta que o uso de drogas fortalece o crime organizado e prejudica as famílias.
Política.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, acusa o governo Lula de nomear pessoas não qualificadas para cargos técnicos. Ela cita como exemplo a escolha dos ministros Carlos Lupi e Aniele Franco para integrarem o Conselho de Administração da Indústria Metalúrgica Tupi. Ambos foram indicados pelo BNDES, que tem 28% das ações da companhia.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, acusa o presidente Lula de estelionato eleitoral. O deputado recorda que, na carta dirigida às famílias evangélicas, Lula se comprometia com a proteção da vida e com o combate às drogas. No entanto, o deputado afirma que resolução do Ministério da Saúde apoia tanto a legalização do aborto como do uso da maconha. Para ele, a missão do governo é destruir as famílias brasileiras.
Previdência.
Projeto de Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, simplifica a prova de vida do beneficiário do INSS, exigida pela legislação. O deputado explica que o texto prevê o uso de recursos tecnológicos, como biometria e videoconferência, para evitar o constrangimento e as dificuldades enfrentadas pelos beneficiários com idade avançada e mobilidade reduzida.
Comissões.
Relator da CPI do MST, Ricardo Salles, do PL de São Paulo, salienta que o colegiado revelou a existência de uma indústria de invasões de terras para beneficiar quem busca ganhos econômicos e políticos de forma ilícita. Segundo ele, a CPI mostrou como a reforma agrária foi distorcida ao longo dos anos, com gasto de recursos públicos sem resolver os problemas enfrentados em diferentes regiões do país.
Justiça.
O Supremo Tribunal Federal deve retomar o julgamento sobre o marco temporal ainda este mês. A tese do marco temporal prevê que a demarcação de terras só pode ocorrer se for provado que os indígenas ocupavam o espaço requerido em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição Federal. O tema repercutiu no plenário.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, lembra que a origem do marco temporal é a disputa de terras em Santa Catarina, no início do século passado. O deputado espera que o STF rejeite a matéria por entender que os povos indígenas têm direito à sua terra, ao seu modo de vida e à sua cultura.
Paulão, do PT de Alagoas, acredita que o bom senso vai prevalecer e o STF vai rejeitar o marco temporal, que o deputado considera um grande equívoco. Ele espera que o Supremo tenha a grandeza e a sintonia social e humanitária necessárias para dar suporte e proteção aos povos originários.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, entende que rejeitar a tese do marco temporal e garantir a demarcação de terras indígenas significa proteger o meio ambiente para enfrentar os efeitos da crise climática. A deputada espera que os ministros do STF considerem a relevância da pauta ambiental e indígena em suas decisões.
Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, pede que o Supremo Tribunal Federal respeite as prerrogativas do Congresso Nacional, que, segundo ela, tem a legitimidade de legislar sobre a descriminalização das drogas. A deputada entende que a liberação de qualquer quantidade para consumo próprio tem potencial para devastar a sociedade.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, lembra que alertou os adversários políticos que eles também poderiam sofrer abusos por parte do judiciário quando apoiaram medidas judiciais avaliadas por ele como indevidas e injustas. O congressista defende que o parlamento se una para adotar mecanismos que impeçam a interferência de um poder sobre o outro.
Segurança Pública.
Segundo Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, os cariocas ficaram envergonhados por causa da onda de assaltos que aconteceu durante um evento musical na praia de Copacabana. O deputado critica a omissão da prefeitura, lembrando que a legislação prevê que a guarda municipal faz parte do sistema de segurança pública.
Capitão Alden, do PL, protesta contra o que chama de descaso do governo da Bahia com a segurança pública. Ele afirma que o estado, com quase 15 milhões de habitantes, conta com apenas 5.300 policiais civis. O deputado responsabiliza os governos do PT por sucatear a segurança e tentar culpar os policiais militares pelos índices de enfrentamento à criminalidade.
Votação.
Os deputados aprovaram na sessão desta segunda-feira a Lei Geral da Polícia Civil. O texto segue para análise do Senado, como informa o repórter Antônio Vital.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que institui a Lei Geral da Polícia Civil, uma legislação única que estabelece as mesmas regras e estrutura de funcionamento para as polícias civis de todos os estados. A Lei Geral padroniza a estrutura administrativa das polícias e trata ainda das carreiras policiais e dos diversos órgãos que compõem as instituições. Também define as atribuições e prerrogativas dos policiais. Deixa claro, por exemplo, que as polícias serão dirigidas por um delegado geral, escolhido pelo governador do estado entre os delegados da ativa no topo da carreira. E são os delegados que têm a prerrogativa de presidir os inquéritos e investigações. A Lei Geral substitui o termo agente de polícia por oficial investigador, encarregado das apurações, obtenção de dados, operações de inteligência e atividades cartorárias. Tudo sob a coordenação dos delegados. Além dos delegados e oficiais investigadores, faz parte da carreira de policial civil os peritos criminais. Todas as atividades são definidas como essenciais e as carreiras consideradas típicas de Estado, ou seja, não existem fora do serviço público. A lei define ainda a estrutura da polícia, que tem no topo a Delegacia Geral e órgãos como o Conselho Superior, a Corregedoria Geral, a Ouvidoria e as diversas unidades que serão definidas pelos Estados. A composição do Conselho Superior provocou discussão no plenário. Deputados do PT e do PSOL defendiam a presença de oficiais investigadores e peritos criminais no órgão, e não apenas delegados, como estava no texto apresentado pelo relator, deputado delegado Fábio Costa, do PP de Alagoas. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a presença de representantes de todas as categorias policiais no Conselho.
Quero defender que o Conselho Nacional de Polícia, que o Conselho Superior das Polícias, tenha a participação plural de todas as categorias. É este o elemento que levamos ao senhor relator para a qualificação. Para nós é impossível votar a matéria sem que o artigo 9º traga esse aspecto de pluralidade e paridade no Conselho Superior.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica, depois que o relator incluiu todas as categorias no Conselho. O delegado Fábio Costa disse que o projeto foi muito discutido e é aguardado há anos pelos policiais.
Nós promovemos um amplo debate, uma ampla discussão democrática. Nós promovemos audiência pública para discutir a lei orgânica, que é tão aguardada por toda a Polícia Civil há 35 anos. E há muitos anos, todos os policiais civis do Brasil estão ansiando por essa aprovação. E não é essa pequena divergência que está sendo superada agora que vai ser motivo para que a gente tenha que adiar essa votação.
Apesar do acordo que permitiu a aprovação da proposta, houve outras críticas ao projeto. Deputados do PSOL e do Novo defenderam uma mudança maior nas carreiras, com a previsão do chamado ciclo completo para a carreira policial, com mais atribuições para os oficiais investigadores, no lugar da estrutura hierárquica rígida com os delegados no topo. Foi o que defendeu o deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina.
Primeiro que nós defendemos que a polícia tenha o ciclo completo, ou seja, que consiga trabalhar desde o início do flagrante até a prisão. E esse projeto ele faz o contrário. Ele coloca diversas atribuições de forma taxativa, diminuindo o escopo da incorporação, o que é ruim. Nós gostaríamos que a corporação tivesse mais atribuições e não menos.
A Lei Geral das Polícias Civis prevê ainda pagamento de ajudas de custo, diárias e indenizações em situações como de periculosidade. Além disso, autoriza o porte de armas para os policiais aposentados e estabelece que o tempo da carreira será considerado para pontuação em prova de títulos em concursos para delegado. O projeto que institui a Lei Geral da Polícia Civil seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.